só boa noite. Obrigado pela presença de todos. Eu acho que a maioria aqui me conhece, mas quem não me conhece, eu sou o Marcos Lacan. Prazer.
Que bacana voltar aqui para dar uma palestra.
Só para ter uma referência, entendeu? Né, como eu sou meio distraído. Alguém chegou a participar de alguma palestra minha do CERN ou um curso, sobretudo o curso de Enneagrama? Tá. Isso aqui tem uma. E o pessoal que não levantou a mão, alguém conhece o Enneagrama nas suas mais variadas vertentes? Tipo, pô, Enneagrama, achei estranho esse nome, nem ver qual é que é, como é que foi? Alguém já pesquisa o Enneagrama, sobretudo as pessoas que... Legal, bacana. Que legal, gente. Obrigado pela presença de todos. E hoje, sobretudo contando esses dois últimos anos, nós, acho que é a terceira ou quarta vez que a gente dá palestra, terceira vez, eu não lembro muito bem se... Nós fizemos, acho que intercalado, né? Fizemos uma palestra de Enneagrama alguns anos atrás, acho que uns dois anos atrás, que fundamentou os eventos a posteriori. Depois demos uma palestra referencial de metafísica chinesa, não foi isso? Incluindo ufologia, aquela loucura toda. Tá? E os sobreviventes. Né? E basicamente voltamos para dar uma nova palestra de Enneagrama. Os sobreviventes, como eu disse, falaram, poxa, eu acho que tem alguma coisa a ver, vamos chamar de novo esse louco. Então tá. Então, uma coisa interessante é que a pessoa, estou vendo algumas pessoas que já participaram da primeira palestra minha, participaram de alguns eventos, só para eu ter uma referência novamente. Acho que a maioria aqui participa, é participante dos cursos do CERFRE, com o Cabral ou com outras pessoas, né? Ah, legal. Bacana. Porque essa palestra de hoje vai ser uma palestra um pouquinho diferente do que nós demos a primeira vez, há uns dois anos atrás. Nós demos uma introdução ao Enneagrama, que foi da primeira vez. Isso fundamentou o trabalho dos cursos, workshops que nós demos nível 1 e nível 2. Essa palestra é um... Eu queria compartilhar um pouco essa palestra, que é uma pesquisa que eu estou fazendo a partir de alguns referenciais que vocês estudam até no CEF, no que diz respeito à consciência, né? Consciência com C maiúsculo, né? Não há estar consciente de alguma coisa, né? Mas a consciência, como comumente se coloca aqui nos eventos, nos cursos de PNG ou um e outros. Então nós vamos trabalhar exatamente esse referencial e fazer essa ponte com essa ferramenta que é o Enneagrama, tá? Quem tiver dúvida, fique à vontade para perguntar. Nós vamos fazer uma pequena introdução, muito similar ao que nós fizemos a primeira vez, na primeira palestra, e depois eu coloco essa vertente nova, que talvez, eu espero que não seja muito complexa, que é a base do trabalho para o Enneagrama avançado que nós estamos desenvolvendo nesse ano. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre Enneagrama. Né? Enéa, 9, né? Gramos, ponto ou traço. Né? Então, 9 traços, 9 pontos. O que é o Enneagrama? O Enneagrama, a gente pode dizer como sendo um diagrama, ao mesmo tempo cosmogônico. Cosmogônico quer dizer o quê? Fundamenta toda uma ideia, uma estrutura e um referencial de como as coisas talvez foram feitas, criadas, ou que tipo de padrão a gente consegue perceber, tanto espiritualmente quanto mecanicamente, dos nossos processos pessoais. E esse diagrama é um diagrama que se fundamenta no autoconhecimento. Então, assim, a gente pode dizer, no primeiro instante, que o Enneagrama é um símbolo, e nesse símbolo você tem códigos com os mais variados tipos de leitura. Sejam leituras, como disse, espirituais, sensíveis, leituras práticas, psicoemocionais, etc, etc. Né? Mais variados usos possíveis. E esse diagrama, pelo que se tem notícia, é baseado numa tradição muito antiga, não que é baseada, mas parece que essa tradição, que é a tradição do Sufi, herdou parte desse conhecimento místico ou esotérico, em que se fundamenta esse símbolo, esse diagrama, né, que é o Enneagrama. E um cara chamado Georg Ivanovich Gurdjieff foi a pessoa que trouxe o Enneagrama para o Ocidente. O Gurdjieff, ele era um místico, um pesquisador místico, empolgado, que ele tinha, pelo que se consta, uma força interior para buscar respostas às suas mais básicas, que hoje, muitas vezes, nós temos, permeamos essas dúvidas existenciais, da onde eu vim, para onde eu vou, coisas até muito especiais, muito gerais da humanidade, né? O que é a felicidade, o que é Deus, essas coisas, e ele foi buscar mais diversas tradições. Viajou o mundo inteiro, principalmente o Oriente, e aí acabou caindo no Oriente Médio. E exatamente nessas andanças ele descobriu um local, né? Uma escola iniciática, que até hoje não se sabe se essa escola existe de fato, ainda existe, ou é mais um conceito iniciático do que qualquer outra coisa. Me parece que existe sim. E segundo ele, ele falou nos livros dele, depois evoluiu para os discípulos, né, recontando essa história, essa escola iniciática se chamava Sarmun. E foi nessa escola iniciática que ele recebeu as explicações referentes a esse símbolo, que é esse diagrama, que é o Enneagrama. Na verdade, ele, no decorrer da caminhada dele, ele acha que ele encontrava esse símbolo, somente o símbolo, sem explicação. E ele foi meio que levado a... Não é possível, tem alguma coisa aí que, né, que é muito forte, eu preciso saber o que é. E a jornada dele começa até ele consegue chegar, depois de décadas pesquisando, de décadas pelo deserto, em Sarmunga. E supostamente essa ordem é uma ordem secreta, que guarda um conhecimento ancestral. E esse conhecimento ancestral usa a ferramenta que é resumida nesse diagrama que nós chamamos de hoje de Enneagrama, né? E ele conta que esse grupo, né, místico de Sarmunga é de possível origem babilônica, resquícios do que foi esse conhecimento ancestral, e atualmente, se você for fazer uma ponte, provavelmente situado em alguma região hoje do Afeganistão. Mas não se sabe. É no deserto, ninguém sabe muito bem. O pessoal fala assim, não, é perto daquela montanha. Uma montanha é uma cadeia de, né, de montanhas de milhares de quilômetros. Em algum lugar, sabe aquela coisa de Xambaba, né? Mesma coisa. Ah, no Himalaia. Onde ficou? No Himalaia. Né? Legal. Onde que ficam os locais sagrados da América do Sul? Os Andes. É uma coisa toda. Então, assim, é mais ou menos isso. Sarmunga é essa história. Mas me parece que existe um legado aí. A questão do legado de Sarmunga e do trabalho de Gurdjieff é a seguinte, foi o seguinte. Vamos imaginar uma época. Quando nós estamos falando de Gurdjieff, nós estamos falando de final do século XIX e início do século XX. Ou seja, 1800... para frente, 1880, 90, até o início do século, essa viagem dele, essa descoberta. O que, que a gente tinha na transição do século XIX para o século XX em termos de escolas místicas? Nós tínhamos escolas, sobretudo escolas dos mais variados tipos, mas quando a gente fala no Ocidente, a gente está falando do quê? De maçonaria. A gente está falando de Golden Dawn, a Aurora Dourada, né, dos mais ousados, a ramificação OTO do Crowley. Você está falando de Rosa Cruz, você está falando das mais diversas escolas místicas e esotéricas. Sobretudo, quando eu falo do Ocidente, a gente está falando principalmente o quê? Inglaterra, França, onde os pensadores da época, que formavam opinião, eram da sociedade, vamos dizer, da elite pensante, e também participavam de alguma ordem mística, secreta, fechada, esotérica, com essa, né? Aí, de repente, chega um cara, que é o Gurdjieff, de origem russa, né? Ele não é totalmente russo, mas ele tem um lado dele que é russo, não é? A língua que ele falava era russo. Depois dessas andanças todas, que eles chegam em Sarum, ele volta, né? Inclusive, junto com todos esses grupos, você tinha teosofia, teosofia fundamentou a maneira até de a gente olhar a espiritualidade, né? A gente importou os termos da espiritualidade hoje via teosofia, né? Assim, junto com a ciência da época, né? E vamos imaginar, nessa época, um cara que chega pegando uma vertente completamente diferente desses caras, desses grupos fechados, e traz uma informação que sacode a Europa. Por que eu digo que sacode a Europa? Porque a maioria dos pensadores, vou colocar místicos da época, mas a gente não, pensadores de uma forma geral, principalmente os caminhos espirituais, eram os caminhos espirituais do legado oriental chegando no Ocidente, tá? Quando a gente está falando disso, a gente está falando do quê? De Blavatsky. Tá muito difícil esses termos? Tudo bem? Né? A viagem de Blavatsky ao Oriente, a doutrina secreta, etc, etc. Ou seja, todo esse legado místico ocidental tinha um fundamento daquela coisa meio que do padrão indo-chinês, que perpetuava-se quase como um referencial comparativo, complementar ao que a gente via desde os gregos na estrutura platônica, socrático-platônica, então, no nosso modelo de pensamento que a gente tem ainda hoje, né? E nesses modelos de pensamento, incluindo os modelos de pensamento místicos, você tinha uma coisa que a gente tem ainda hoje, que é o conceito de que o caminho por encontro de si mesmo, vamos dizer, o caminho místico e ou religioso, é um caminho de renúncia. Ou seja, renunciar o quê? Renunciar à vida mundana, renunciar os valores que hoje, muitas vezes, antigamente também, estou falando do século XIX, do século XX, acreditava ser como um caminho de sobrevivência, né? Que é um caminho voltado à revolução industrial também, etc, etc. Então, o que você tem? Você tem, naquela época, os místicos, de uma forma geral, fundamentados sobre uma linha de pensamento única, que é o pensamento transcendental. Que significa? Você tem que se transcender, você tem que vencer a você mesmo, você tem que renunciar à vida mundana para ser iniciado, para realmente receber a verdade ou se purificar, né, no fogo místico, né, ter uma informação realmente válida. Não é assim, né? A gente, né, muitas vezes esse ranço muitas vezes acontece até hoje, né? E nesses caminhos, e o Gurdjieff colocava de uma maneira muito interessante, que existem três caminhos clássicos no sentido espiritual, que é o caminho, ou os caminhos que ele chamava de renúncia, que é o caminho do fakir, eu usava esse termo na época, é um caminho muito típico do Oriente, né? Sobretudo da linha hindu, para não dizer do Vedanta, quase, né? O caminho do que permeava a estrutura do Vedanta como sabedoria. O caminho do fakir, ou que hoje a gente até pode dizer, fazendo um rebatimento ao Hatha Yoga, ou o caminho do xamã. Esse caminho da renúncia é que tipo de caminho? É um caminho em que existe uma referência e uma perfeição, como um uso, perceber alguma coisa do divino através da perfeição do corpo. Seja ele na postura yogi, seja ele na concentração de um xamã no instante que ele faz um sacrifício para a natureza, no sentido de renunciar ao corpo, né? Por exemplo, como numa tinta de suor, ou mesmo naqueles rituais de passagem, né? Tem outras também tradições nesse sentido, ou seja, você usa o caminho do corpo como um caminho de percepção interna. Um outro caminho que se colocava, que era muito visto também, era o caminho do monge. Né? Esse caminho do monge, chamado caminho do monge, é que hoje a gente chama muito de caminho do Bhakti Yoga ou caminho do religioso, ou seja, da devoção, da doação. Não é? É um caminho de renúncia ao apego emocional das coisas, incluindo as pessoas, para você ser um devoto de uma coisa maior. Tudo bem? Né? Eu tento me desapegar das minhas emoções desenfreadas para trabalhar alguma coisa emocional em mim, para que nesse processo emoção comece a ser um referencial para que o sentimento, enquanto ordenação da consciência, se manifeste cada vez mais. E o caminho do yoga, ou o caminho do Raja Yoga, ou atualmente do filósofo ou do meditador, que é aquele caminho que é o caminho do pensador, que através da concentração, através da técnica, através do trabalho de concentração e de referencial, você entra em processo meditativo, fazendo com que os pensamentos não te engulam. Não é assim? Né? E a partir disso você consegue perceber algumas coisas. Então esses três caminhos eram chamados caminhos sagrados da época, explicitados por Gurdjieff posteriormente, quando ele vai defender uma outra tese. Esses três caminhos têm caminhos referenciais, que é um caminho que tem uma fundamentação igual para esses dos três. Por isso são chamados de caminhos da renúncia. Por quê? Em algum instante, se você quiser realmente usar um desses caminhos para chegar lá, para sacar alguma coisa além do entendimento, mas da compreensão, você tem que fazer uma renúncia. Você vai ter que renunciar em algumas coisas na sua vida para não dizer, talvez, por um instante, a sua vida, entre aspas, mundana. Se torna um ser sagrado. Se torna o caminho do ser sagrado, não é assim? Agora, imagine um cara desse, um cara como Gurdjieff, que diz o seguinte: ele volta dessa viagem e diz, como um contraponto a todos esses grupos que se fundamentavam de uma forma ou de outra num desses três caminhos, fala assim: você não precisa sair de mim. Na verdade, você não precisa fazer quase nenhuma técnica espiritual. Você não precisa buscar a transcendência. Isso é uma outra ilusão. Ele apresenta um novo modelo de pensamento, que é o que ele chama de quarto caminho, ou caminho do homem astuto. Que é um cara, é uma pessoa que não busca a transcendência de si. É uma outra maneira, é um outro modelo de pensar. Ele usa o caos do mundo, as pulsões do mundo, as loucuras do mundo, para estes sim serem os professores, em vez de adotar professores sagrados, mestres. Todos esses têm uma relação baseada em mestre de si, todos, em algum nível. E ele chega e fala assim: sabe qual é o seu mestre? É o padeiro. Sabe qual vai ser o seu mestre? É a sua mãe. Sabe qual vai ser o seu mestre? É a briga que você tem toda vez com o seu chefe. Isso é seu mestre. Você conseguiria adotar isso? E essa ideia que choca o mundo, do tipo, peraí, então isso é sagrado. Ele cria um sistema que não quebra, não é somente um modelo, um outro modelo baseado nesses três. É um modelo que quebra esses três, desafia a estrutura desses três. Ele está matando, na verdade, o modelo que a gente vem caminhando desde a época que a gente se conhece como sociedade, que é o modelo socrático-platônico. Para quem participa dos grupos de filosofia, etc., né? O modelo socrático-platônico é o nosso modelo de pensamento, que foi o modelo em que as religiões se basearam. Ah, religiões ocidentais, mas orientais também. Porque vem tudo do mesmo lugar. Então o cara chega com um modelo de pensamento que choca o mundo, sobretudo a Europa no final do século XXI, do século XIX, no início do século XX. Não saia do mundo. Permaneça no mundo. Mas com uma nova premissa: a lembrança cotidiana de si mesmo nos três domínios: físico, emocional e mental. Use o turbilhão de forças que existem nesse mundo, que alguns chamam de caos, que alguns chamam de densidade, que outros chamam de vibração. Sei lá. Use todas essas pulsões e as loucuras do mundo para você se conhecer um pouco mais. Só que uma coisa: sem ser levado pelo mundo, sem ser levado e engolido pelas ondas caóticas do mundo. É aquele conceito básico: estar no mundo sem ser no mundo. Mas mais louco: o sem ser do mundo, esteja no mundo sem ser do mundo, nesses três domínios, por um instante tem que sair do mundo, fazer a alça e voltar para o mundo. Zaratustra descendo a montanha. E ele fala assim: você não precisa sair do mundo para depois fazer a alça e voltar para o mundo. Você fica no mundo e sabe as coisas do mundo. Coisa complicada, porque ele mexeu, ele chamou a atenção da galera. Ele quebrou uma maneira de mostrar. Era sempre uma repetição de conceitos, né? Conceitos muito similares nas mais variadas frentes. Ele vem com um conceito que o conceito mais próximo da época eram conceitos levantados por filósofos. Como Spinoza, como Kant. O Kant me vem com um conceito espiritualista, fundamentado numa maneira de pensar, que é uma maneira imanente. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Que eu estou no mundo e assumo o presente como ferramenta de mim mesmo, sem se referenciar, sem me justificar no passado nem no futuro. Loucura. O cara pode ser maravilhoso isso, mas na prática, né, assim, ele fala: quero ver. E aí que ele insere, como ferramenta do que ele chama de quarto caminho, um diagrama. E esse diagrama é o Enneagrama. Então, primeiro conceito que a gente tem que lembrar: Enneagrama não é uma forma de pensamento. Enneagrama não são técnicas para você sacar qual é a sua máscara, a sua psicologia. Enneagrama não é uma maneira de você fazer mais, você vender mais um produto através do perfil psicológico e psicoemocional das pessoas. Não é isso. O Enneagrama é um diagrama que é usado como ferramenta nesse modelo de pensamento chamado quarto caminho. Que esse foi o modelo de pensamento apresentado por Gurdjieff. Então, quando eu estudo Enneagrama, a gente tem que entender o que a gente está fazendo. A gente está, na verdade, usando o Enneagrama, chamando esse diagrama de Enneagrama, ele tem um pacote em si mesmo, ou a gente está usando esse diagrama para fundamentar um modelo de pensamento que é o quarto caminho? Não sei. E essa resposta tem que ser dada individualmente. Aí que está. Aí que a gente tem que falar um pouquinho das abordagens enneagramáticas. Para quem conheceu o Enneagrama, ou conhece o Enneagrama, ou comprou livros de Enneagrama, não é comum, toda vez que você lê um livro de Enneagrama, se deparar com, talvez, algum formulário, ou um questionário, ou máscara 1, máscara 2, aí a pessoa é isso, a pessoa é aquilo, aquela coisa meio até taxativa. Que às vezes isso é até uma complicação, porque se a pessoa não sacou o trabalho, a pessoa acaba usando a desculpa da máscara para se fechar ainda mais, né? É aquela coisa: não, eu sou assim mesmo porque sou uma onda, eu sou assim mesmo porque sou uma onda. Não, mas peraí, né? Daqui a pouco já deixa eu falar o que significam esses números, tá? Mas eu sou só amor, é por isso que eu sou dois. Não. Na verdade, essa é uma justificativa meio bizarra até, né? Porque você usa uma coisa externa para colocar um tampão no teu processo pessoal, né? Em vez do oposto. Mas isso veio da onde? Isso veio das abordagens enneagramáticas. E tem duas abordagens enneagramáticas, além das subdivisões. A gente não vai falar de todas, mas duas são pilares de fundamentação da nossa pesquisa. Um é a abordagem clássica, o Gurdjieffiana, do Enneagrama, que veio dos estudos de Gurdjieff e dos seus discípulos. E uma outra abordagem de Enneagrama, que nós chamamos de moderna ou psicológica, que nasceu na América Latina entre os anos 60 e 70. E é essa linha de Enneagrama que 90% das pessoas conhecem nos livros e revistas. E essa linha moderna psicológica evoluiu sendo associada na década de 70 com a explosão da neurolinguística como uma técnica, às vezes, hoje até quase vendido como uma ferramenta de automotivação. O pessoal fala de autoconhecimento, mas você vai ver a técnica, é somente a técnica pela técnica. Como você fazer uma leitura psicológica, um perfil psicológico da pessoa. E geralmente é assim que o Enneagrama é apresentado. O mais engraçado é que geralmente as pessoas que estão nessa, que conhecem o Enneagrama, geralmente conhecem o Enneagrama por essa linha, praticamente têm desconhecimento dessa linhagem mais clássica e Gurdjieffiana. Não estou falando que é melhor, essa é a melhor, essa é a pior. Não. As duas têm uma relação muito interessante. Esta é um problema por ser mais fechado, né? É difícil você encontrar pessoas que realmente pesquisam o Enneagrama de maneira mais clássica, Gurdjieffiana, a linhagem Gurdjieffiana. A linhagem Gurdjieffiana não usa esses perfis psicológicos. E a linguagem moderna é baseada no perfil psicológico como ferramenta. É daí que veio o Enneagrama como sinônimo de ferramenta das máscaras. É daí que vem, sem associar o quarto caminho. E quem usa o Enneagrama associado ao quarto caminho como uma ferramenta, como uma maneira de... uma linguagem do quarto caminho é o Vasco. Tudo bem daqui? Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre a linhagem clássica. O Gurdjieff, ele é um cara meio bruto. Quando eu digo bruto, era um cara que tinha muito... Até naquela época, né? Era um cara que me pareceu uma pessoa muito... tinha muita força para lidar com as pesquisas do mundo, pesquisas místicas, do mundo inteiro, pesquisar. Muito similar, acho que o que a Blavatsky fez com a doutrina secreta, depois que acabou fundamentando a doutrina secreta e as bases da teosofia. E aí você tem, no Gurdjieff é a mesma coisa, um cara com mais um ponta de lança do que um pensador, mais um cara de ação do que de reflexão, mais um cara prático do que teórico. Então, o trabalho de Gurdjieff não seria, ele lançou três livros, na verdade não foi ele que lançou, ele escreveu três livros, que foram lançados posteriormente à morte dele. Mas os três livros que foram na sequência são, primeiro, Relatos de Beelzebub a seu Neto. Relatos de Beelzebub a seu Neto. Que conta a história, de uma forma alegórica, de como é que a gente veio para a Terra. Como é que o ser humano surgiu, nasceu. E aí você tem toda uma alça de referencial mostrando que é esse lado em que o Enneagrama se liga com a ufologia. Para quem, né, participa dos grupos aí, é uma coisa muito legal. Tem esse livro traduzido já no Brasil, tá? O livro tem 700 páginas, é uma bíblia. É muito legal, caríssimo, né? Claro, eu adquiri esse livro, mas emprestei e foi-se. Até um cara que nunca estudou Enneagrama, nunca, sempre estava na prateleira pegando pó. dói lembrar disso. Ele lançou esse livro. Então, esse livro, ele dá uma geral de como é que o ser humano surgiu no planeta Terra. E aí entra um pouco aquela vertente que nós falamos um pouco no curso, não foi acho que no primeiro curso, a gente deu no segundo, aqui no módulo 2, que é esse lado, o lado da mudança de DNA. Se você não vai entrar aí, mas há essa relação de que tinha a ver com alguns seres que mudaram geneticamente os macaquinhos, né? As primeiras raças, as primeiras espécies do planeta. Interessante. Aí você tem um segundo livro do Gurdjieff, que é um livro chamado Encontro com Homens Notáveis. E esse Encontro com Homens Notáveis é a história dele, o caminho que ele fez até chegar em Sarum. Depois continua, né? Só até Sarum. Mas fala da experiência pessoal dele. Esse você tem esse livro. Esse livro é o filme, né? Pelo Peter Brook, que foi um grande diretor. É o que fez também Mahabharata, então vocês podem achar. Antigamente só tinha na Spiegel e era uma cópia da Bíblia, horripilante. Nossa, aquela evidência, parece que estava com a evidência aberta quando você viu um filme, né? Porque eram só manchas na tela. Você fala, nossa, essa também nem tiraram. Não, era cópia do VHS. Cópia da cópia do VHS. É horroroso o negócio. Hoje você encontra na internet pelo menos um DVD ou a cópia do DVD aí, né, para quem for mais ousado. Então é muito interessante. E aí você tem o terceiro livro dele, que não foi terminado, né? Não foi terminado, chama-se A Vida Só é Real Quando Eu Sou, que fala da base do trabalho. Tá, vocês compreenderam e aprenderam de onde a gente veio e por que que a gente é assim? Por que que a gente está no meio de tantas energias e forças que a gente quase que façam que a gente nem consiga se perceber como ser humano? Falei da minha experiência, segundo livro. Agora eu vou dar toda a caminhada, todos os pontos do trabalho acontecer. Só que o mais engraçado é que esse livro, ele estava sendo escrito quando ele morreu. E não acabou. Então, mas foi lançado, mesmo assim. Né? E a premissa de trabalho não deve ser feita é, dois pontos, e tem um. Acabou. O livro acaba aí. Tipo, não sei se está tirando saco de todo mundo, né? Mas acaba aí, não tem livros, né, páginas em branco depois disso, é muito engraçado. De qualquer forma, o Gurdjieff, naquela época, final do século, início do século XX, já, ele andou pela Rússia, depois foi pela Europa, sobretudo Inglaterra, França, criando esse agito todo. E aí você tem os discípulos. E esses discípulos eram os caras cabeça. Eram os caras que participavam de Rosa Cruz, de maçonaria, de teosofia. Quer dizer, eles já eram seres pensantes, eram acadêmicos. Então ele teve todo esse pacote de informação que para o Gurdjieff era uma coisa muito, muito mais prática do que teórica. Os discípulos pensadores foi o que o Gurdjieff precisava. Sobretudo esse cara chamado Peter Ouspensky, que escreveu um livro chamado Fragmentos do Ensinamento Conhecido, Desconhecido, e um outro chamado O Quarto Caminho. Então, se vocês querem conhecer o que é o Enneagrama clássico enquanto história, é esse livro aqui, Fragmentos do Ensinamento Desconhecido. Ele conta o relacionamento desse ciclo, que foi o primeiro ciclo praticamente do Gurdjieff, que é o Ouspensky, até o momento que o Ouspensky sai, não faz mais parte do grupo de Gurdjieff, mas conta toda a relação, o relacionamento, o ensinamento, como é que era, etc. Muito legal. Vale muito a pena. E você tem esses outros aqui que participaram também desse trâmite. Inglaterra, França e Inglaterra, Rússia, França e Inglaterra, até chegar aos Estados Unidos. Esse cara é o Ouspensky, o cara que fundamentou a estrutura teórica de Gurdjieff. E a coisa muda quando chega nessa mulher aqui chamada Jane de Salzman. Jane de Salzman é uma dançarina, uma mulher muito dinâmica, que já pegou o trabalho na média até a parte final do Gurdjieff. O que acontece? O Gurdjieff, ele pegou... O cara teve uma vida alucinante, né? Só para ter uma ideia, ele pegou as duas guerras, né? Então, assim, ele sempre havia grupos, caiu uma bomba, todo mundo saia correndo, e blá, blá, blá. É aquela coisa de... nas andanças de abrir e fechar grupo, ele acabou caindo nos Estados Unidos. Enfim, aí mantinha-se os grupos da Europa, enquanto que estavam abrindo os grupos dos Estados Unidos, etc, etc. E essa mulher, Jane Dessau, a dançarina, o Gurdjieff tinha um sonho de resumir toda a obra dele numa ópera, numa peça de teatro, uma coisa meio... chamada Guerra dos Magos, ou Luta dos Magos. E essa mulher foi a mulher que ajudou o Gurdjieff a fazer toda a parte coreográfica, etc. E ele fez, chegou a fazer algumas apresentações prévias. Enfim, ela pegou o final da vida dele, metade, um pouco além da metade do final da vida dele, nos últimos anos, anos 40, tá? A gente está falando disso. Basicamente, anos 40. E a estrutura de pensamento da linha clássica de Gurdjieff começa a partir dessa mulher. Gurdjieff morre, ela fica com o legado de Gurdjieff, e aí começa a traçar um caminho, continuar com a escola de Gurdjieff, que foi uma escola mais fechada, né? Uma escola mais aos moldes do ensinamento do mestre, porque agora é do mestre, né? É um mito, o cara morreu, virou um mito, né? E aí você tem essa linha mais quase iniciática aí do Eneagrama clássico. Você tem grupos aqui. Na visão moderna, você tem uma coisa engraçada. Você tem um cara chamado Oscar Chazo, que é um boliviano, nos anos 60, 50, 60, vai, pode dizer, que usa esse símbolo do Eneagrama. E começa, ele trabalhava com grupos, né, principalmente, ele tinha um método chamado método Arica, que ele criou. E aí você tem esse cara, Oscar Chazo, que usa o mesmo diagrama, o Enneagrama, falando de outra maneira. E aí você nasce, a partir daí, a metodologia psicológica do Enneagrama, e que nasceu aqui do ladinho. Que não tem uma relação direta com os grupos clássicos. Você tem essa primeira leva, você tem Cláudio Naranjo, que participa dos grupos Oscar Chazo. O Cláudio Naranjo, ele é um médico, até famoso nas pesquisas em Harvard, se não me engano, médico mesmo. Ele é psiquiatra, também especializado em Gestalt e psicanálise, e quando ele se depara com esse método do Oscar Chazo, ele fala: encontrei o que precisava, ferramenta que estava faltando para mim para sacar essa questão dos grupos. E o Oscar Chazo, ele foi o primeiro cara que começou a ter uma ideia desses perfis psicológicos no Enneagrama. Isso não existia no modelo clássico, não dessa maneira. E aí você tem o Cláudio Naranjo testando isso nos grupos de apoio psicológico. E a coisa funciona, e funcionou. Aí vem um mundo. O Cláudio Naranjo, formou grupos terapêuticos, dava aula, usava o Enneagrama, e quando teve o boom, mas usando de uma maneira desse ferramental psicológico do Enneagrama, terapêutico do Enneagrama. Você tem um viés, a gente está terminando essa parte, tá? Essa parte é um pouquinho mais teórica, mas para a gente fundamentar o que a gente vai falar daqui a pouquinho, que é o ponto da questão. Você tem, nos anos 80, uma mulher chamada Ellen Palmer, que é uma psicóloga de Stanford, que participa de um grupo, que conhece Cláudio Naranjo, vai participar dos grupos do Cláudio Naranjo, conhece os caras de Chazo e pira com o trabalho desses caras. E leva isso para a universidade. E aí, o Enneagrama se torna praticamente um selo, né, a ser estudado e pesquisado de maneira acadêmica. Ellen Palmer. Até chegar num cara que é um cara já que escreveu esse livro nos anos 2000, que é o Dom Richard Rizzo, que é sabedoria do Enneagrama. Então, para a gente, né, mais prático, uma maneira mais prática, qual é o livro que é o mais interessante nesse nível quando a gente fala de Enneagrama psicológico? É o livro A Sabedoria do Enneagrama, do Dom Richard Rizzo e do Russ Hudson. É um livro verde. Eu já indiquei esse livro. É o livro que tem, da linha psicológica terapêutica, é o livro que é mais interessante, ao meu ver, é o livro que a produção está muito bacana, está muito legal. Vale a pena, com pesquisa e base de apoio. Se quiserem um referencial clássico, é o Fragmentos. Tá? E o trabalho de Gurdjieff, a história do Gurdjieff. Os livros do Gurdjieff são difíceis de ler, são chatos de ler, porque ele não escrevia muito bem, mas os discípulos são bem interessantes, tá? Vale a pena. Tudo bem? Então, é para entender que o Enneagrama não é só uma ferramentinha para a gente sacar as máscaras, não é isso. Ou uma relação de uma ferramenta de automotivação. É mais do que uma ferramenta ao nível de autoconhecimento, mas tem uma fundamentação. Para isso a gente tem que fazer a separação dessas abordagens enneagramáticas, né? Da onde veio. A coisa foi interessante agora. Existe uma premissa básica, segundo Gurdjieff. Nós não temos a mínima noção do que a gente da nossa existência. Eu vou ser usado até de uma maneira agressiva como eu usava. Não tem a mínima noção do que a gente está fazendo aqui, para onde a gente vai, e o que a gente está aprendendo. Ou seja, a gente, segundo Gurdjieff, ele diz o seguinte, que existe uma limitação na nossa percepção. A gente não enxerga essa liberdade de escolha que a gente acha que tem, faz parte de uma estrutura mecânica de controle. Ou seja, a gente não escolhe nada. Como diz um grande ator num filme que a gente assistiu recentemente, você escolher uma pasta de dente ou a comida que você vai almoçar, o prato que você vai almoçar, não é uma escolha. Não é. Isso faz parte de um mecanismo. É uma escolha, mas é o nível das escolhas que é muito mais reativo numa estrutura de controle do que a gente imagina. Não é uma escolha pela presença. É uma escolha por um molde que a gente vem repetindo, talvez há vidas, talvez há milênios. E é exatamente essa que limita a nossa percepção. E um processo de manutenção da ilusão e distanciamento desse do ser. A gente não se olha como a gente é. A gente tem fragmentos de percepção. E se a gente não tomar cuidado, a gente entra numa estrutura tão mecânica, tão patológica, que é literalmente o conceito levantado de uma maneira fantástica pelos irmãos, né, Wachowski, no Matrix. Por que você não acorda? Por que não dá para acordar, sair acordando todo mundo na Matrix? Todo mundo, como ele viu Matrix, né? Porque não dá. Se você acorda um cara, esses caras são agentes em potencial. Eles são tão entorpecidos que eles são potenciais agentes. Esses caras vão defender a ilusão, porque essa ilusão é o que molda a maneira de ver e traz uma segurança, uma pseudo-segurança. É aquela coisa do, olha, eu tenho um prego no meu sapato, mas ele tem tanto medo de tirar esse sapato que eu vou encontrar, que é melhor ficar com o prego. Eu prefiro ficar mancando o resto da minha vida, né, do que ter que pensar a respeito. É por aí. Né? E isso é o que eu vou te chamar de homem-máquina. O homem-máquina é aquele ser que acha que é livre, e está tão limpo que ele cria uma estrutura completa nesse limbo que faz com que ele permaneça nessa ilusão e se distancie de um suposto, de uma suposta presença que é realmente a presença de ser e de estar. Forte. O Gurdjieff, mas o quarto caminho coloca de uma maneira interessante esse ponto. De que, primeira coisa, O homem está tão entorpecido com os problemas pessoais que ele acha que é um problema. Que ele, isso é um problema. Ele acha que ele é original. Ele acha que o sofrimento dele é original. Que as escolhas que ele faz relativas a se defender desses sofrimentos são originais. E as experiências de vida dele são únicas e originais. E que, na verdade, o que ele faz é simplesmente apertar um botão do Lost toda vez que... para resetar o sistema. É isso que ele faz. Não existe nada de original nisso. O ponto da questão é, nessa estrutura, a pessoa saber que está num sonho, que está sonhando, e não tem a noção nenhuma do que é essa referência além. Mas se ela ganhar potencial de presença, ela vai saber que está sonhando. No momento que ela sabe que está sonhando, ela tem a opção de, se está sonhando, pelo menos criar sonhos mais felizes e não tantos pesadelos. Assim mesmo. Se eu sonho, sei que estou sonhando, eu tenho a obrigação de criar sonhos mais felizes para mim. É o mínimo de um ser que se diz pensante. Forte. Essas palavras são palavras que me lembram Nietzsche, quando ele fala do Ubermensch, do super-homem. Né? Interessante. Tá. Muito legal. Então, como é que esse troço funciona? Aí, esse é o famoso diagrama, que é o Enneagrama. Vamos falar um pouquinho desse, aí entra essa parte nova, essa parte que é a parte dessa pesquisa, que é a ponte para os níveis um pouquinho mais avançados no Enneagrama. E é essa informação que eu trouxe de novidade para nós. Quando a gente olha esse diagrama, não parece que o Enneagrama é um diagrama chapado, né? E que, na verdade, o que acontece é que, quando a gente analisa o diagrama, eles se referem a três símbolos distintos. Um círculo, um triângulo isolado e um negócio aqui que parece o dente de um vampiro. Ou uma gravatinha borboleta, sei lá eu. Ou seja, aquele símbolo do Enneagrama, na verdade, é a somatória de três símbolos. O círculo, o triângulo e... né? Esse símbolo que são seis pontos aqui, mas de uma relação extremamente diferenciada, né? Você não vê isso como um formato muito claro aí em outros símbolos, em outros diagramas. Vamos falar um pouquinho deles? Vamos lá. Aí eu entro um pouco no modelo de pensamento que me parece ser o que é colocado aqui nos eventos. Eu peço que se for um pouco complexo, vocês perguntem. Ou faço uma contraposição, se não, não foi assim que o Cabral tocou, ou que eu aprendi aqui, não tem problema. Que é o aspecto da consciência. Eu vou usar um modelo de consciência, tá? Para a gente falar um pouquinho o que talvez represente esse código do Enneagrama. Tudo bem? Acho que todo mundo sabe essa referência de consciência que é muitas vezes levantado nos eventos aqui, né? O que é a consciência? Vamos imaginar que a consciência, ela, num primeiro momento, ela se manifesta em si mesmo como um ser que sente. A consciência. Ela se manifesta como um ser que sente, ou, em outras palavras, um ser de sensação. Beleza. O sentir dela como existência é: eu sou um ser que sente, e eu sou um ser que percebe que sente. Em outras palavras, eu sou um ser em transformação. Eu não sou mais o ser que eu era um segundo atrás. No momento que eu comecei a falar que eu sou um ser que, eu já mudei, eu já me transformei. Ou seja, esse processo da consciência, no processo do sentir como um ser emanente, dá para perceber que você precisa, me parece, isso é, né? Me parece, usando esse modelo que você já conhece, de uma interface. E essa interface é o tempo. É o tempo que me mostra o que vem antes e o que vem depois. Dá para entender isso? Se é um ser, é uma consciência que sente que está vivo e emana sentimento, esse emanar do sentimento já traz em si o antes e o depois, ou seja, a criação do tempo. E esse tempo é um tempo interno da consciência, que diz, eu sou um ser que sente. Eu olho para mim como um ser em transformação. Eu não sei ainda o que eu sinto, eu sei o que sinto. Eu sei que não estou igual ao que eu estava antes. Eu sou um ser sensação. E aí você tem a criação do tempo interno. É um tempo da consciência. Isso é o que nós chamamos de plano mental. O corpo mental. Quando você tem um tempo de sentir que possibilita com que estabelecimento de conceitos coligados que mostram o antes e o depois, isso é o plano mental. Agora, quando a consciência, nesse processo de sentir, o sentir per si, por ele mesmo, não necessariamente responde a todas as questões dele, porque ele está sentindo aspectos dele mesmo. Eu sou um ser que sente. E no momento que eu sou um ser que sente, eu sou um ser que se transforma. Então eu sou um ser que no momento que eu sinto, eu já não sou o que era antes. Então eu já tenho interno. Só que isso não é suficiente para a consciência. Nesse nível, me parece, sobre a nossa ótica. Que loucura. Vamos lá. Agora, então o que ele faz? A consciência tem que criar, no momento que ele vai para fora, se comparar com as experiências de outros sentires, de outro sentir, do que talvez a gente possa chamar de outras consciências, ou outros conceitos. Quando ele se olha para fora, além dele mesmo, ele está comparando o sentir dele com um sentir diferenciado. E por analogia, ele estabelece conceito. Mas sim, a gente faz aqui. A gente chora vendo um filme e os mais empolgados choram com propaganda de sabão em pó. O que tem a ver o sabão em pó com o aprendiz? Por quê? Porque a gente comparou o sentir, que nesse caso é a emoção. Vamos imaginar no sentido da consciência que esse sentir para fora é um sentir comparado do que eu sou e do que você é, de outros sentidos, para gerar conceito. E esse acúmulo de conceito por comparação, você precisa de uma interface em comum. E essa interface em comum é um tempo externo a mim mesmo. E esse tempo externo a mim mesmo, que ressoa não somente porque o tempo, se é um sentido que só tem sentido para mim, é um tempo interno, plano mental. Eu preciso de um tempo externo que é uma refração coligada, comparada. E esse tempo externo é um tempo que ressoa através de mim para fora e volta para mim como referência. Isso me parece que é a construção do plano, dos planos emocionais. Vamos lançar. Você precisa de uma interface em comum que diga o que está acontecendo em mim a partir do outro. Criação do plano emocional. Tudo bem? Complicado, né? Eu imaginei que fosse. Sim. Isso é extremamente filosófico, gente.
Só para entender, quando a consciência tem noção de si, começa a perceber que ela emana sentimentos, questionamentos, atitude mental. A diferença entre do jeito que ela estava e do jeito que ela está, o que denota essa diferença
é o tempo.
É um tempo da consciência.
É um tempo da consciência.
Na medida que ela fica no plano mental e ela gera questionamentos sobre os mais variados prismas, isso a gente pode dizer que reverbera? Por isso que extrapola para mais um nível de necessidade?
Exatamente. Isso está acontecendo com os outros aspectos do sentir.
Então a gente pode dizer que do plano mental para o plano astral, esse acúmulo de necessidade, de entendimento, que vai gerando mais questionamento.
Que por si mesmo não responde nada. É uma relação comparada, porque não é compreendido, é entendido. Sobretudo as pessoas que fazem projeção, todas as experiências no astral, no fim mais perto da matéria, são referências por comparação. Dá para entender isso? São referências por comparação. Nunca uma referência. E talvez se a ficha cai, gera algum consequência. Tem que ser compreendido em mim. Senão, ele continua sendo um aspecto de uma referência comparada em mim. Isso que eu tenho que dizer. Que acontece no plano astral.
Marcos, assim, parece. Me lembra o comportamento do átomo, né? Ao ser observado, ele muda totalmente, né?
O comportamento, assim, se você for pensar nesse referencial, a gente está trabalhando mais ou menos isso. No momento em que a gente, não necessariamente com essa ideia, mas deu para entender o que você... No momento em que você sente, é o primeiro passo. O sentir já denota um tempo interno. Só que esse sentir não te responde necessariamente nada. Você precisa do outro para dizer, peraí, eu estou sentindo, você está sentindo isso? Nossa, o que será isso? É amor. Não, é raiva. Esse comparado é o astral.
E aí ele vai se modificando o tempo todo. Cada observação, ele está...
Mas você tem um tempo em comum. Esse tempo em comum é o tempo da consciência no nível emocional. Que me parece que sustenta a fundamentação das experiências no plano, nos planos astrais. É a maneira...
Ou seja, a consciência está se questionando o tempo todo sobre N aspectos.
Sobre N aspectos, mas para ele, para gerar experiência, ele precisa do outro para gerar experiência. Não é assim, não sei se é assim, mas que foi colocado, é fundamentado, mas que você chega até o plano 3, geralmente sempre a espiritualidade 3A, 3B, 3C, é comum esses termos, tá? Você tem uma relação... muito comparada da espiritualidade. A espiritualidade é sempre você tocado por alguma coisa de fora que te lembra alguma coisa interna. No 2 é típico. Nos planos cópia, né? É típico isso. Nas cidades mais próximas é cópia, e aí você tem o negócio vai ficando até o instante em que você, a partir do 3C, do 4A, você já tem uma espiritualidade inata no ser. O 3 ainda, porque o 3 é uma relação mais... A relação mais artística, mas ainda é uma relação que você toca, você por referência algo que te muda, mas é uma referência externa. Quando a gente fala que os caras que desencarnam, os caras que já estão trabalhados, muitos mestres espirituais, não, o cara está no plano 4, né? No 4A, no 4B, se o cara é muito bom, está no C, no 4C, quase chegando no 5, é um cara que já emana, a espiritualidade vem de dentro, ou seja, ele já não é mais, ele não usa mais o efeito comparativo. Tudo bem? Então ele começa a não necessitar dessa interface externa para estabelecer um referencial de sentir. É quando ele não precisa mais do plano emocional e já está dando um cara somente de corpo mental. Isso vai acontecendo até praticamente o plano 5, né? A gente fala que até os 5, né, a gente tem ainda até um momento que a pessoa não reencarna mais. Esse não reencarna mais. Esse não tem jeito de encarnar. Porque, na verdade, a sensação dele, o sentir dele já é um sentir que está no tempo interno. Ele já não precisa do tempo externo a ele mesmo como efeito comparativo. Ele não entende, ele compreende. Está difícil, mas está dando para... Isso é pra, essa a palestra é uma palestra um pouquinho diferenciada, realmente, para... Vamos falar sobre Enneagrama de um outro aspecto, né? Agora, isso aqui, às vezes, não é o suficiente. Na verdade, não é o suficiente para nós ainda. A gente precisa de um outro veículo. A gente tem muitas dúvidas ainda. Comparar, o máximo que me traz é conceito. Mas não compreendo, eu entendo. Ah, tá. Acho que deu para sacar, né, aquela coisa, né? O que você precisa? Né? A consciência manifestada na matéria. A relação, o estabelecimento do tempo e espaço. Ou seja, quando a gente tem o colapso de função de onda, tudo bem isso? Quando você tem a manifestação física acontecendo, você tem exatamente esses tempos internos, externos, fechados numa outra dimensão, que talvez hoje são as dimensões primordiais que a gente percebe, e as outras que a gente não sabe, né? Hoje parece que sabemos que agora tem 21, não sei, né? Mas na minha época tinha 11, né? Na teoria das cordas você tinha 11 dimensões físicas possíveis, a gente percebe 3 mais o tempo, né? Mas vamos imaginar isso. O que que acontece? A consciência que necessita não somente do tempo, ele pode ficar sentindo ele mesmo, sentindo, comparando, não vai chegar em nenhuma coisa. Ele precisa de um outro veículo que traga um referencial de espaço, tempo e espaço para experienciar. E aí você tem um aspecto físico, você tem um corpo físico, onde, são esses, onde você tem os valores fundamentados no dentro e no fora. A gente está falando de dentro e fora todo o tempo. O ressoar do mental, do corpo mental, não é para dentro, o ressoar do corpo emocional é para fora. Tudo bem? Só que esse para fora e para dentro não se resolve em si mesmo, se não tiver sabe, a consciência ainda sente que tem dúvida, que não compreendeu. O que você precisa? Você precisa de um referencial para descobrir fora aqui dentro. E se referenciar ao espaço, tempo, ser físico. Ou seja, o plano físico. Quando a gente está fazendo esse modelo aqui, eu coloquei esse aqui quadradinho para dizer os dimensões, só como uma referência dimensional, tá? No aspecto da consciência, você tem esse triângulo. Ou seja, este triângulo aqui que a gente vê aqui, que é o círculo no Enneagrama, com o triângulo do Enneagrama, na verdade, me parece que o Enneagrama ele não é um símbolo. Você olha o símbolo assim. Mas ele é um vórtice. Dá para entender isso? Você está vendo assim. Só que você está vendo assim sobre uma ótica e vendo assim, dimensionalmente, você vai ver chapado. Em outras palavras, o Enneagrama para nós, como potencial de experiência, só vai ter sentido no momento em que você tem corpo físico. Porque essa relação corpo-emocional, corpo-mental, fechado numa experiência no tempo-espaço físico, você tem este círculo. Esse círculo que está aqui em espiral é o ressoar da consciência no sentir. Que, na verdade, é uma espiral, graficamente falando. Propõe uma espiral, nem sei se é. Aqui é um círculo que se rebuta em si mesmo, que se reseta em si mesmo. Por quê? Porque tem colapso de função de onda. Porque tem manifestação da matéria. Você tem limite. Ou seja, isto aqui não é a divindade. Faz parte da divindade. A gente não vê assim. A gente vê o que aqui? Realidade. Multiverso. Realidade. A realidade física. Não somente uma. Mas a realidade é que a gente consegue se perceber e interagir. E a consciência precisa de mais porque ele vai dobrando isso no universo. É muito louco, não vou entrar nesse nível aí ainda, mas tudo bem. Tudo bem? Até aqui, acho que pelo menos o corpo físico, o corpo físico mental emocional, até aqui. Ok, vamos lá.
É difícil, mas é bom.
O que que acontece? Como é que as máscaras surgem? Me parece. As máscaras surgem no instante que a gente está fechado. Nós temos o veículo emocional, o veículo mental fechados numa manifestação física, correto? Então é a nossa limitação no espaço-tempo que nos traz o referencial do dentro e do fora. E o que era corpo físico se torna percepção instintiva, sobrevivência. Corpo mental se torna meus pensamentos no cotidiano. E o corpo emocional se torna as nossas emoções no sentido de paixões e pulsões emocionais. Muitas vezes reações. Como é que as nove máscaras elas surgem? Isso é uma suposição. Eu defendo essa tese. As máscaras, elas acontecem e são em número de nove. Porque para você saber o que é esse referencial do corpo físico, você precisa ter o referencial do que é o corpo físico além de mim e o que é dentro de mim. O que é meu, o que é do outro. Dá para entender isso? O movimento da consciência, do experienciar emocional para fora e para dentro. Para fora de mim mesmo e para dentro de mim mesmo. O do emoção é a mesma coisa. A emoção para fora e a emoção para dentro. Que é a minha emoção, o meu sentido. Comparado com o sentido. Está entendendo que a reprodução que tem lá atrás da consciência. E, no pensamento, o que é o meu conceito e a maneira de pensar, os meus pensamentos, e como isso se reflete em conceito e comunicação. Por externo. Esse movimento sempre para dentro e para fora e para dentro, para fora e para dentro, é para dar a fundamentação do que é para nós, que a gente não tem ideia do que é esse tal corpo emocional. Eu, para mim, sempre foi um ponto de interrogação. Vamos fazer esotérico, corpo emocional, corpo mental. Para mim, sempre foi um ponto de interrogação. Porque, conceitualmente, dá para entender isso. Mas dá para entender que a gente só consegue perceber o nosso corpo mental, ou o nosso corpo emocional, ou até mesmo o nosso corpo físico, no momento que você estabelece um referencial de yin-yang, no sentido de o que é fora de mim e o que é dentro de mim, nos três âmbitos, elas só existem porque você fez uma comparação. Do vulcão que está de dentro, e se isso alguém vai entender lá fora. E assim sucessivamente. É sempre um ressoar. Então me parece que o que representam essas máscaras, Veneza? Elas representam, basicamente, a nossa maneira, no momento que a gente está no mundo, a nossa projeção de identidade do que é fora e do que é dentro, nos aspectos físico, emocional e mental ou intelectual. Aí você tem três, a terceira, que são nove possibilidades de representação para fora e para dentro. E aí, você tem o quê? Você tem. Perceba que aqui, ó, é o triângulo, né? O triângulo no círculo. Este círculo anteriormente, lá, era a consciência. Aqui, é o que construiu a nossa ilusão e o nosso círculo. É a Torre de Babel. É aquilo que faz com que a gente não consiga se ver, a gente se desconecte do processo, muitas vezes. Né? E, na verdade, significa o aparato físico que molda a nossa maneira de experienciar fechado no tempo e no espaço.
É uma imposição de limite.
É, exatamente. Que aí cai a ilusão. O conceito de ilusão do homem-máquina vem exatamente dessa relação de achar que isto aqui faz parte da consciência, mas num aspecto colapsado, não é mais. Assim, está longe de ser. É um aspecto mecânico de sobrevivência. E aí você tem a construção das máscaras enquanto reação. E aí você tem os números 9, 3 e 6, que representam as máscaras, sobretudo as máscaras, esse primeiro triângulo, que um que representa a máscara física do aspecto motor, a máscara do aspecto emocional e uma das máscaras do aspecto intelectual. Ou seja, os números 9, 3 e 6 são os pilares dessa triangulação. E aí você tem, dá para perceber aqui, eu não coloquei ainda, que nós temos sempre três números ou três máscaras que representam uma identidade física, três máscaras que representam uma identidade emocional e três máscaras que representam uma identidade intelectual. Tá? Então, os números 9, 3 e 6 têm esse referencial. E, por consequência, as máscaras 1, 2, 4, 5 e 7 e 8, pulando o triângulo, são as outras máscaras que estão suporte à criação desse referencial projetado, que é a perspectiva de Samu, né? E achando que a gente é original. Tá. Olha só. Nesse sentido, nós temos o triângulo, estes números de 1 a 9, e esses números de 1 a 9, elas significam o quê? Nós, como consciência, temos todos os números. Só que me parece que nós somos atraídos como veículo de experiência a uma máscara que a gente não conhece, a gente não tem compreensão. Então, esse sentido da consciência já está gerando um potencial de experimentação por uma máscara. Ou seja, a máscara, ela não acontece, me parece, somente porque são aspectos psicoemocionais. Na verdade, a máscara é uma fundamentação que vem da consciência lá atrás, ressoando uma necessidade de experiência, porque a pessoa não é sábia num ponto de apoio. Então, ela é puxada pela experiência karma. Isso é fundamentação de karma. Para a gente começar o nosso trabalho. Nossa, não estava terminando, não?
Ainda não.
Daqui a pouquinho. Então, nesse formato, o Eneagrama se compõe de 9 estruturas, sendo 3 delas emocionais, 3 delas intelectuais e 3 delas de nível instintivo, motor ou físico, como dizem. E nós temos todas as máscaras, no momento que a gente encarna. Só que como eu dei um exemplo aqui, acho que faz um tempinho, como se a gente tivesse um core, uma placa-mãe com um processador. E o processador, ele tem todas as máscaras, ele tem todos os códigos de referência. Não sei se é assim, tem gente que trabalha com tecnologia aqui. Não, o Paulo, eu não sei, ele sempre levanta a mão. Mas assim, você tem algum físico quântico? Não, aqui. Tem um bom certo? Não. Tem um mestre de justiça?
Aqui
também. O que acontece? Quando a gente fala de um processador, geralmente o processador, como é que é feito? Você tem todas as funções ativadas. E o que faz com que um processador seja mais forte que o outro, dentro de uma família, sobretudo? Né? Eles cortam, né, funções. Mas assim, por exemplo, pelo menos em algumas linhas, por exemplo, do AMD, do Phenom, quadricore, tricore, na verdade, todos eles são quadricore. Você só corta, porque a fabricação é única, depois você corta um para ficar mais barato. O que me parece que acontece? No Enneagrama é a mesma coisa. A gente, eu vou dizer, escolhe para ficar mais romântico, mais poético, mais Gasparetto.
Sim.
A gente escolhe, na verdade a gente é levado, a gente escolhe, a gente é, né? Na verdade, escolhe enquanto consciência sem. Né? A gente só ressoa esse sentimento de escolher. A gente é levado lá. A gente tem todas as máscaras, mas tem uma máscara que é a máscara que conecta a gente nas experiências de vida. E essas máscaras é uma máscara que é aquela que a gente mais precisa experienciar o karma. Porque para nós é um mistério. Desde o momento dos processos dos corpos, da formação dos corpos, lá atrás. Então, é a máscara que você tem menos respostas no sentido de compreensão. O máximo que a gente tem é respostas enquanto entendimento e olha lá. Então, quando a gente fala de uma máscara, quando a gente reencarna, a gente fica meio em stand-by e a gente usa o aspecto, a gente acaba utilizando o aspecto dármico familiar, tudo bem isso? O aspecto dármico familiar para ativar um karma que conecta via máscara. E no momento que, geralmente é dos 0 aos 7 anos, 0 aos 9 anos, enfim, você tem uma conexão dessa máscara, gruda e não sai com máscara, em Jim Carrey, a gente lembra, tá, colou e não sai mais, que é a maneira de a gente olhar o mundo, experienciar esses processos kármicos, experienciar o tempo e o espaço, essas condições que começaram desde a época do ressoar da consciência que a gente fez esse esquema aqui. A gente só precisou de um evento ou de uma condição para que essa máscara conectasse. Ou seja, nós temos todas as máscaras? Temos. Mas como um computador que tem um processador que tem todas as relações, tem coisas cortadas, é uma máscara base que a gente tem. Uma. E essa máscara base ela vai ressoar para a vida inteira. Porque é a maneira de você experienciar o karma. Você pode ficar mais sábio a partir daquela máscara. Provavelmente você vai passar vidas em uma máscara. E sabe o que é mais louco? Isso é uma suposição pelo que eu percebo, pela clarividência multiversal. Que a gente também no multiverso experiencia a mesma máscara. A gente só experiencia efeitos diferenciados da máscara no multiverso. Ou seja, a gente encaixa uma máscara. Uma máscara que para uns tem uma das três emocionais e o perfil de referencial de informação é mais emocional, como ponto de lança. Outro, um dos três, motor, físico, que é uma relação de espaço. O outro é a relação intelectual e das ideias. Alguém imagina que o do nosso amigo Cabralino seja um desses aspectos intelectuais ou não? Né? É engraçado. E assim vai. Então, nessa relação dessas máscaras, são o que significam? São defesas. A gente se defende do mundo, do que a gente não conhece, usando essas máscaras. Ou seja, essas máscaras é a maneira com que a gente reage. Entender que é a maneira como a gente reage para tentar. É aquela coisa pequena de não ser mordido pela cobra ou não ser mordido pelo cachorro. Eu vou pegar uma coisa muito primal. É aquela coisa. Sentir medo, puf, eu coloco a máscara. É aquela coisa do camelo, colocar só a cabeça dentro do buraco. Né? É quase isso. Então, a máscara exatamente o. A reação instintiva que a gente tem a questões que geram diferença de potencial. Medo. O problema não é isso. O problema é como a gente encara isso. Porque se, da mesma forma que tendo essa premissa de que a máscara ela é uma condição de autodefesa para a gente não sentir, se a gente não tomar cuidado, a gente vai começar a usar ela como se fosse um crack, como se fosse uma maconha se fosse uma droga qualquer que nos anestesia, seja no escopo emocional, físico ou mental. A gente deixe de olhar o mundo como ele é, o nosso mundo, o nosso ser, simplesmente porque a gente treinou a se defender ou ficar em torpor. E acha que esse torpor é a vida, como ela é. É dura, mas é assim. Não sei. Então essa é a relação que o Bourdieu falava muito, e os outros, né? De você se conhecer a tal ponto de que você consegue sacar que você não é a máscara. Que a máscara é só um processo de defesa que você faz porque dói. Reencarnar com tantas perguntas, com tantas pulsões, dói. A gente não sabe lidar muito bem com isso. E a mesma chave que te tranca, talvez seja a chave que pode te libertar. Então, as três questões, a primeira questão que é colocada é, por técnicas eu consigo sacar e ter esse referencial que eu não sou a máscara. Que eu sou alguma coisa que eu não sei ainda. Não sou a máscara. Então, o que eu sou? Não sei. E não é bom saber ainda. Porque se você vai tentar olhar você, eu não sou, ele desconectou, não sou a máscara. Não, você está olhando o seu da máscara ainda. Então, na verdade, eu não sou a máscara. Eu sou alguma coisa que eu não sei ainda o que sou. Mas não sei o que eu sou. Eu uso o referencial da máscara para eu ganhar, para saber que no momento em que, até o instante que eu conecto a máscara e eu entro no automático, eu tenho um instante, um gap, uma diferença que eu consigo perceber. No primeiro instante, eu percebo que eu acho. A pessoa acaba achando que a máscara é ela. Não, eu sou assim mesmo, eu falo na cara. Quem quiser, eu sou e falo tudo que eu acho mesmo. Tem que ser assim. As pessoas têm que falar, né? Estou fazendo um exemplo de uma das máscaras, ou algumas máscaras. Que, na verdade, esse processo automático é o momento que você conecta a máscara e não sabe quem você é mais. Você só entra num automático das pessoas associativas. Quando você começa a perceber que você não é a máscara, parece que existe, e a sensação é muito interessante, uma diferença no momento que a máscara encaixa e você não vê mais nada, você é o Bruce Banner se transformando em Hulk e não sabe mais. Nossa, eu sou Bruce Banner, aí eu volto, né? Com a calça rasgada, a calça nunca rasga, hein? Fica desse tamanho, né? Fica uma sunguinha roxa, absurda, né? Tudo bem. Um vislumbre aí, né? O filme Vingadores está aí, legal, assistam, vale a pena. Né? Mas enfim, então assim, o momento que você conecta a máscara e se transforma num monstro, pode se transformar, ou não, é o momento que você pode fazer a diferença. E aí você tem aquela informações a priori, informações do sentido da consciência. Nesse momento, entre a conexão da máscara e o efeito mecânico que é o homem-máquina. Isso não é você ficar em meditação para tentar sentir isso. Não é só isso. São outras relações também. Porque se a gente não tomar cuidado, até mesmo os processos bioenergéticos meditativos têm um olhar na máscara. E vão ter um efeito limitado pela máscara. É uma coisa interessante essa pensar. Tudo bem até aqui? Vamos continuar. Está terminando. Ninguém perguntou, não sei se nem tinha, mas né? Perguntas são tantas. Né? Aquela coisa, por que é que é 1, 2, 3, 4, 9 lá em cima? Por que o 1 é lá em cima? Tem um sentido aí um pouco... Você tem três energias fundamentais contidas pela manifestação física. Ou seja, você não tem os aspectos da consciência... limitadas pela manifestação física. Então, na verdade, dá para entender que são três aspectos, três funções que representam uma coisa só. Dá para entender isso? Você tem físico, o mental, o emocional, fundamentados, fechados numa relação física, ou seja, três é um. Dá para entender? Sim. A gente só está contando, separando em veículos, mas é uma relação só. Então, 3 é igual a 1. Então, esse triângulo aqui representa o quê? Representa os processos do experienciar da consciência fechado em 3 anos. 3 igual a 1. Você tem 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 estruturas de reação. São as estruturas de comparação onde a gente vai ter reencarna. Eu não sei, eu cheguei, não sei o que está acontecendo, sei somente o que eu sinto para fora e para dentro, o meu espaço para fora e para dentro, o meu pensar para fora e para dentro. São os efeitos desse existir limitado no espaço. Então você tem o quê? 6 reações sobre um corpo de manifestação, que é 3, mas que é 1. Tudo bem? 6 mais, ou seja, 6 mais um, é o 6 mais um olhar limitado. Aí volta essa questão quântica, né? O olhar que colapsa a função de onda. O olhar é o interagir. E aí o que você tem? 7. 6 padrões de reação mais um, que é o olhar. 7. A referência de realidade fracionada por 7 padrões, ou seja, o que eu acredito ser uma condição de experimentação, 7, que é eu olhando a reação, faz com que haja um colapso de função de onda, que eu meio que tento reproduzir esse aspecto da consciência, só que limitado no corpo físico, no tempo e no espaço. 1 dividido por 7, para quem faz a conta, dá exatamente essa dízima: 0,1428571. Ou seja, essas setas que aparecem, parece o dente do vampiro, é exatamente o padrão, o código numerológico que mostra um pouco dessa leitura, que é os aspectos reativos que nós temos ao interagir no plano físico sobre os 3 aspectos como veículo da consciência. Então você tem 6 padrões de reação sobre um olhar interativo fechado no tempo e no espaço, tem colapso de função de onda, e olho aquilo que é a minha relação me permite ver como realidade. Eu colapso a realidade. Eu coparticipo da formação da realidade, como a gente conhece, física. E esse código representa o caminho ao 0, que é a relação manifestada, mais os aspectos reativos que se ligam. O que sobra é o número 9, o número 3 e o número 6. Que representam exatamente os 3 corpos no processo. Ou seja, você tem o que nós chamamos de lei de 3, que são as 3 forças primárias, físico, o mental e o emocional. O que o Gurdjieff chama de lei 7, ou lei da oitava, que é evolução e movimento, que é os 6 possibilidades, mais a consciência como os veículos da consciência como sendo 1, e você tem as 9 máscaras, tipos, que a gente se identifica. E a gente acaba se identificando com uma máscara, que pode ser um dos tipos intelectual, um dos tipos emocional, um dos tipos emocional, ou do motor, ou do físico. O que isso acontece? A gente molda a nossa maneira de perceber o mundo sobre essa visão.
Ou seja, existe um modelo de percepção do mundo e nós nos encaixamos nesse modelo sobre um determinado aspecto.
Vamos imaginar que a gente, me parece que, claro que a gente não vai entrar aí nesse aspecto ufológico, mas existe um modelo aí. Esse modelo acabou sendo utilizado no aspecto das consciências que foram puxadas para o planeta, né? E esse modelo acaba encaixando nos nossos potenciais de experiência. É identificação, tá? A gente identifica com uma funcionalidade que é um aviso, porque cada máscara percebe o quê? Um aspecto mal resolvido, mal interpretado ou com mil ruídos desse sentir da consciência, que vem lá de trás. E um vai achar que é, não, o que a consciência é aquilo, estou sentindo a consciência aqui, ele está falando que a gente tem que ser certo, fazendo todas as coisas certas, cumprindo os papéis, pagando os nossos impostos, a gente vai ser mais feliz. Ou não, estou aqui, a consciência está comigo. A gente precisa do amor no mundo, seja amar o outro como a gente mesmo. Esquece da gente, ama o outro. Amar o outro é a salvação. Ou seja, cada um vem de um pedaço, não é assim, da elefante. E achando que esse elefante é único. E julgando o outro sob a ótica da minha perspectiva. Frações extremamente limitadas no tempo e espaço do que desse sentido da consciência. Que começou como uma coisa única. Ou somente o sentido. A gente se identifica com um desses padrões.
Eu posso dizer que isso é uma ilusão?
É a maior das ilusões, exatamente. É a maior das ilusões. O problema é a gente achar que isso não é uma ilusão e que essas escolhas são originais. E que, na verdade, de original não tem nada. Você tem padrões de repetição. E aí que, quando a gente estuda o Enneagrama, a gente fica um pouquinho assustado, pelo menos essa foi a sensação que eu tive. Primeiro, incrédulo, não é possível. Não sou assim, essa pessoa é diferente, que isso? Mas você vê padrões de repetição escancarados. Claro, diferentes aspectos, mas você tem padrões que, no final das contas, tem uma mesma assinatura fundamentada. A maneira de achar que a presença da consciência se fundamenta numa ação no tempo e no espaço, que é ou intelectual, o pensamento, relação aos conceitos, ou física, o meu espaço ou o espaço do outro, ou o que eu estou sentindo ou o outro está sentindo. Projeções. E é isso que faz com que os sonhos se tornem pesadelos. É o que gera culpa. É o que gera... É identificação de que isso é, em vez de ser uma ferramenta, é, na verdade, uma fundamentação do que é o todo. Isso é uma coisa meio complicada, porque você acaba perdendo, você acaba, né, tentando colocar esse todo e essa originalidade que você tem, sabe que existe em algum lugar, sobre uma ótica, que é a sua. E aí você tem guerra, você tem loucuras em nome dessa percepção meio descontrolada, que é a máscara. Sim.
Então nós criamos ilusão o tempo todo.
Vamos imaginar que a gente é, nesse sentido, sim. O que existe... O que a gente está falando, o que me parece que o Enneagrama como referencial é bastante interessante como ferramenta, é mostrar que a gente está criando, a gente está reforçando uma ilusão. E pior que isso, achando que essa ilusão é a real. Que é isso que. Esse é o papel de Aquiles, que esse é o homem máquina. É o cara que ele vai achar que a felicidade ou a não infelicidade tem a ver com o ganho financeiro, ou mesmo ser amado, todas aquelas relações arquetípicas que a gente conhece, como fatores absolutos. E que, na verdade, são ferramentais que fundamentam essa ilusão. E essa ilusão ganhando complexidade. Ou seja, é complicado.
Quando a gente fala, então, de fazer uma escolha, que você falou de consciência da presença.
Sim.
Então, assim, a consciência de... É assim, a gente pode dizer que é a consciência lúcida de que eu estou aqui. E eu posso fazer uma escolha.
É, só que essa é a questão interessante. Para que essa escolha seja cada vez mais lúcida, não pode ser uma escolha baseada em algo que você já sabe, ou que você use como um sistema, que você usou como um sistema, que a gente usa como um sistema no cotidiano para se defender. E esse é o que a gente faz em comum, a gente faz uma achando que está fazendo uma escolha, mas não tem escolha nenhuma, tem um mecanismo em reboot que fica girando, aquele ratinho, achando que está fazendo uma escolha. Existe uma necessidade de ter um choque, para que você perceba nesse choque a distância que há entre esse processo mecânico que a gente já achava que era uma escolha por presença e a presença em si. E é aí que a gente começa o que nós chamamos de o trabalho, com T maiúsculo, que é o que o Gurdjieff usava, o trabalho. Né? Eu estou citando o Gurdjieff, não, não eu concordo totalmente com o não, mas assim, com, só como referencial. Que é exatamente o momento, e às vezes é uma vida, isso, uma vida inteira, de você se perceber, isso é o quarto caminho. Usar essas loucuras que estão no mundo, sem negar o mundo, para que elas consigam gerar um efeito em mim de presença, às vezes por choque, sobretudo por choque. E aí é um estado meditativo lúcido. É um estado meditativo. Não, cara, vou agora. Não, não é isso. É o estado meditativo no sentido exatamente do diálogo, da presença. Você estando em estado. É basicamente um estado meditativo quando você está fazendo meditação, quando você está fazendo bioenergia, fazendo doação, jogando bolas de luz para a humanidade, como também estar em estado meditativo quando está brigando. Isso é possível? Talvez. Ou mesmo usando da sua presença para mudar alguma coisa. E aí a gente tem esse referencial, que é um referencial muito forte, que é os caminhos que ser bem fundamentados. O primeiro exercício, que tem a ver com a primeira fase do Enneagrama, que você fez no primeiro curso, aqui você faz o exercício final, que é um exercício de início de trabalho. O primeiro tipo de trabalho é: você não é a máscara. Ou é o que nós chamamos de desidentificação da máscara. Você não é a máscara. E não se preocupe em saber o que você é. Porque se você quiser saber quem você é, você vai olhar sobre a ótica da máscara. Não tem jeito. A máscara é você por uma fundamentação reencarnatória, karma. Dada em karma, não tem jeito. É, eu não sou a máscara. Eu preciso da máscara para me manifestar no mundo e experienciar as coisas do mundo, com o sentido da consciência. Eu não sei, eu não sou a máscara, mas não sei quem sou ainda. Beleza. Quando isso fica forte e começa a gerar tamanho potencial, você começa a perceber que é a segunda etapa do trabalho é a lembrança cotidiana de si mesmo. É aí que os choques externos te mostram o lugar no mundo. É exatamente a distância que existe entre o conectar da máscara. É muito louco isso. É uma sensação. Você consegue perceber a distância que existe entre o conectar da máscara, e quanto mais lúcido você se torna. Isso não é. Agora eu sou lúcido, eu estou ainda conectado. Não quero ainda, eu acho que não quero. Não, não é isso. É um sentir. Né? Calma, estou sentindo, calma, vou explicar. Não, não é, é uma coisa. Você vai ganhando potencial que a máscara, ela não. Antigamente você achava que as escolhas eram originais. Não, era um efeito de máscara. Cada vez mais você, algo acontece que a máscara. Você percebe que existe um tempo. Esse tempo é o tempo interno, ressoando no tempo externo. Você está fazendo o caminho contrário do ressoar da consciência, com atenção e foco na consciência. Mesmo que você não saiba muito bem o que seja isso. E aí você vai perceber que existe um tempo, tudo é o tempo. O momento em que você entra no automático não percebe mais nada. Antigamente não existia essa possibilidade, agora já existe. E existe uma certa, tipo. E aí que é a lembrança cotidiana de si mesmo, que é um choque. Você vai perceber que, putz, eu senti. Senti, aí foi aquela coisa, briguei. Beleza. Você vai, aí a presença está exatamente nesse treinamento, né, que você começa a se perceber como um observador. Você percebe a máscara encaixando, no momento que você entra no conceito do homem-máquina, no momento que você sai, isso é mais sereno. Isso é fundamental, tamanha, você consegue perceber exatamente o instante que você está reagindo pela máscara.
Fica menos impactante, né?
É, exatamente.
Antes era aquela coisa de muita pressão, muita coisa. Você surta, você sai daquela coisa acomodada do seu perfil,
uhum,
para um desafio de se colocar, se expor, e de repente passa um tempo aquilo.
Geralmente o que acontece? Você tem alguns estágios. Você tem alguns estágios. O primeiro estágio comum é eu acho que todas as minhas coisas são originais. Que a máscara é o homem máquina. Com o tempo, começa a sacar que eu não sou, mas não sei o que eu sou. Você começa a ver a distância. Essa máscara tem um tempo de conexão. É um momento que conecta. E aí começa a prestar atenção. O primeiro instante é o de culpa. Do tipo, putz, meu. Nossa. Senti, mas não teve jeito. Não, conectou e não quer nem saber. Aí não teve jeito. Aí você começa a gerar aquela coisa do... Meu, nossa, de novo, que droga. Aí conectou e saquei quando conectou, saquei quando entrei na máquina. Mas, ó, você está mais lúcido. Está começando a ficar mais lúcido. O segundo instante é o efeito oposto. Você acha que você está sendo mais original... Nesse sentido, não, é isso mesmo, tem que falar, estou sentindo aqui a máscara, sou eu. Não, na verdade, é um efeito reativo, né? É aquela coisa, é um caminhar da máscara. Não, eu vou falar mesmo, eu acho que tem que falar tudo. Na verdade, é uma reação a isso do tipo, nossa, ferrou, né? É muito engraçado esses jogos. Até um instante a coisa fica tranquila. E você percebe no final das contas que você fica mais lúcido. E o mais louco disso você começa a mudar em si, per si. Algo muda no seu sistema e você sabe que muda. Na verdade, você tá, a mudança acaba sendo uma mudança de existência. Gente. Isso não significa você fazer mais posturas de iogues, uma invertida que você não fazia, né? Ou 20 cambalhotas em vez de 10 cambalhotas que você fazia nos seus processos tântricos. Não é isso. Mas sim, escolher ou não escolher isso a partir dessa lucidez da presença. E sabe isso, o que isso é forte? Porque você tem, nos seus aspectos estruturais, as três máscaras de expressão física, principalmente no sentido de limite físico, que é um cara que não se envolve, um cara que tem a visão do mundo, que é a visão do mundo de felicidade ou de não experiência, não querer experienciar de medo, o medo interno, coloca uma reação de eu preciso aniquilar, me proteger atacando, e o outro que diz que eu preciso ordenar a mim, ao mundo como a mim mesmo. São perspectivas de espaço. Um outro grupo, que é o grupo de referência emocional, vai achar que a felicidade e a percepção da não infelicidade se baseia em você ter papéis no mundo em que você pode realizar e ter sucesso. O outro vai achar que a referência do mundo, de estar no mundo e ser feliz, é você amar o outro, esquecer os seus problemas e amar completamente e absurdamente o próximo. E o outro vai achar que o problema dele é o mais original que existe. A questão, vou falar um pouco da máscara mental, né? Um vai ficar tão preocupado que vai achar que tem que se preparar para o mundo, para as coisas do mundo. Um outro, da máscara, vai analisar tudo como se fosse um cientista. Usar termos complicadíssimos. Que somente ele e mais duas pessoas no fórum, na, oculto na Tasmânia, conseguem acessar. Tipo, códigos absurdos. Não vou nem começar a explicar, porque é mais complexo, enfim, tudo bem. E o outro vai achar que a vida é para ser vivida da maneira mais radical, porque a gente não tem tempo para perder. Ou seja, todos esses tipos de referencial são maneiras de defesa. Maneiras que, se colocadas e se utilizadas de maneira a achar que isto é a razão de eu estar no mundo, é a relação homem-máquina. Que está aí, essa condição, que vai fazer com que no campo morfogenético, tudo bem? As coisas funcionem da forma que funcionam nesse mundo de hoje. Mais sobrevivendo do que vivendo. Quanto mais a gente consegue... Isso aqui não é presença. Isso aqui é mecanismo. Automatismo. Quanto mais as pessoas, a gente se encaixa na máscara e mais automático a gente é, mais a gente está colocando, reforçando o fator morfogenético que a gente está hoje. Quanto mais a gente está presente e percebendo o ressoar da máscara, sabendo que a gente não consegue, nesse instante que a gente está na evolução, perceber algo realmente pleno, mas a gente consegue usar a máscara para mudar alguma coisa na gente como referencial, a gente está colocando um outro fator, que é um fator da presença do ser, uma outra referência mudando uma frente. Então, esse trabalho é muito mais, muito menos pontual do que a gente imagina. A gente está falando olhando somente para o nosso livro. No momento que a gente se muda, a gente está colocando mais caldo, esse caldo que gera novas referências num mundo de tamanha civilização como hoje. A matéria está com tão pouca coesão estrutural, que está uma loucura. Então essa é a condição. A condição que fica é, nessa onda de sutilização planetária, ou você é jogado para ser um homem-máquina, porque sutilização é preto e branco, né? Não tem aquela coisa... Na sutilização você é jogado ou para entrar num efeito máquina, ou... Se você sacar e tiver essa presença, uma possibilidade para ter uma referência não somente para você, mas com um referencial no campo morfogenético para o mundo. Você pode estar mudando um cara que está lá na Tailândia e nem te conhece, mas sacou alguma coisa diferente. Enfim, estou dando um exemplo sujo, mas é por aí. Você está colocando mais caldo, mais tempero no campo morfogenético, para que ele possa funcionar de maneira que até hoje não funcionou. Isso dá mais possibilidade de escolha. Quanto mais máscara você tem, menos escolha você tem. Quanto mais solta é a máscara, você vai perceber que a máscara não é uma coisa densa, é uma malha. Mais possibilidades você vai ver. Mais caminhos você consegue perceber. E essa escolha vai ser mais plena. Você consegue sentir mais possibilidades.
Para se manifestar aqui no físico, você precisa de uma máscara.
Sim.
Sempre.
Sempre.
E o que está por trás da máscara é o medo.
O quanto essa máscara está conectada ou não, em resumo, são todos os aspectos que a gente pode resumir como medo.
E se eu começo a me perceber e perceber esse momento que você fala, eu começo a mudar para outra máscara ou eu não mudo nunca?
Você vai, em teoria, me parece que você só vai mudar de máscara no momento que você se tornar sábio, e a máscara referencial, me parece que isso muda vidas. Quando você se tornar, o potencial de experiência da máscara já não gera para você um potencial de sabedoria. Então você já naturalmente começa a sentir uma outra máscara como um ponto de referência para você. Até lá, você continua reencarnando na mesma máscara. O que vai mudar são algumas coisas de experimentação nessa coisa grande que é a máscara. A coisa que mais... O questionamento que fica é isso aí. Peraí, eu identifiquei o meu número eneagramático através de um questionário, um livro, revista. Pode haver muitos equívocos nesse tipo de averiguação? Claro que sim. Não que não possa utilizar, ser utilizado, mas a gente tem que entender que quando a gente... É aquela coisa, né? A gente olha uma informação que, sobretudo na linha psicológica e terapêutica, foi novamente traduzida, feito dando um pacote útil, utilizável para questões de automotivação, para preparos de leitura de grupos de trabalho, equipe de trabalho. Você tem perda, você tem a questão técnica sendo exaltada, sem a questão da base. Então, isso é um problema, porque até mesmo os questionários têm uma fundamentação vinculada a um terapeuta, eneagramático, toda uma fundamentação. Não é tão simples assim. Às vezes é mais difícil do que a gente imagina. Esse estudo não acaba rotulando enemasia as pessoas? Esse é um ponto que a gente tem que questionar. Depende como, até que ponto você quer chegar e como que você está estudando. Sim, se a pessoa ela tem o primeiro referencial do trabalho e não sacou muito bem como funciona essa ferramenta, o que pode acontecer? Ou ela acaba, nesse exercício de olhar o outro, ela acaba rotulando. Isso é comum, infelizmente. E acaba também rotulando como justificativa a experiência de si mesmo sobre a ótica da máscara. Não, sabe por que eu choro da diabo? Porque eu sou quatro. Eu sou a emoção de pessoa. Não. Não é isso. Não é por aí. Na verdade, nada, nenhuma técnica vai te mostrar o que você é em si. Isso é um padrão que você pode reconhecer e utilizar para se conhecer e mudar alguma coisa em você. Não usar, não. Eu sou assim, eu sou um dois. Por isso que eu trago bolos e doces em todos os trabalhos de obsessão espiritual. Isso é obsessão espiritual. Porque o amor está na doçura. Tudo bem, então. A pergunta que não quer calar é: que esse é o calcanhar de Aquiles do trabalho. Cada máscara, a pergunta é inversa. O que eu sou se eu não tiver isso que eu acredito que vai me trazer felicidade? Por isso que um trabalho de Enneagrama, de fato, passando esse segundo nível, é um choque. Porque no primeiro você sai com um ponto de interrogação do tipo, mas, sei lá, legal, mas como é que eu uso esse troço? Esse referencial já está acontecendo, tem que maturar. Até o instante que você começa a sacar de que isto, por isso que é uma experiência prática e própria, pessoal, intransferível. Ninguém vai te falar. Mas você começa a ressoar esse experienciar por você. E, num primeiro nível, claro que essas condições do rótulo podem acontecer principalmente nas pessoas que pararam no aspecto psicológico. Vamos usar como se fosse uma técnica de automotivação. Pode ir gestalt, sabe aquela coisa? Nossa, minha irmãzinha não parava de gritar comigo. Eu fiz uma coisa de neve, agora pode gritar. Não, isso é gestalt, né? Isso você está usando ferramenta de ratinho para a coisa funcionar, né? Tem gente que faz isso. É uma maneira de olhar o negrão que, para mim, é muito pobre. A coisa mais rica é você olhar o negrão como um potencial de imanência. Esse estudo não é muito limitado, já que condiciona a pessoa somente nove estruturas. Então, nove estruturas, reencarnação, reencarnação, reencarnação recursiva, multireencarnação recursiva cósmica, quântica. Para ficar em nove estruturas? Você vai querer defender essa ideia? Olha só, você tem nove máscaras básicas, de fato. Você tem três variantes instintivas que são subtipos, que nós não vamos falar naturalmente, só vou citar aqui. Subtipo social, autopreservacionista e íntimo sexual. Você tem 18 fluxos laterais, são chamados de asas. Você tem 3 grupos harmônicos, 3 grupos cornevianos. Você tem 9 fluxos possíveis de desintegração e 9 fluxos possíveis em salto duplo, que são saltos patológicos. Você pode ter 9 fluxos de integração. Você pode ter, alguns fazem mais, eu utilizo para simplificar, 4 níveis de equilíbrio, cada uma dessas máscaras, superior, sadio, médio, médio ou patológico. E cada uma delas, você, a partir da máscara base, ele vai ganhando um corpo. Então uma coisa pode ser isso, ao mesmo tempo isso, ao mesmo tempo tem um movimento, tem um outro movimento para cá. Ou seja, uma máscara base, ela inicia a experiência do sentir nela mesma. Depois ela tem um efeito rizomático, como se fosse uma raiz que vai espalhando, que pode ser visto como um câncer, num processo de homem-máquina, ou um processo de, que nós falamos, que é exatamente esse ressoar do sentir pela presença, em que os nós de encontro desses rizomas não são tumores, são conceitos novos. São novas maneiras de lidar com o mundo. É para se pensar. Pelo menos é para se pensar. Então, na verdade, isso aqui é um organismo vivo. A máscara é um organismo vivo que vai ganhando complexidade com o tempo. E esse é a jornada. Não deixa de ser uma jornada do herói, como diz Campbell. Né? No terceiro módulo, a gente faz a gente integra a teoria do Campbell com o Enneagrama. É muito legal. Como uma jornada mesmo de autoconhecimento. Então, para a gente finalizar, pessoal, funções básicas do estudo do Enneagrama: autoconhecimento, observação dos processos emocionais pessoais. A gente consegue, com tempo, com dedicação, um pouquinho de atenção, de presença, sacar muitas coisas emocionais na gente mesmo, para não dizer nas pessoas. Metodologia de compreensão das causas e efeitos em relação às escolhas e experiências no cotidiano. Isso é o mais importante, que a gente tem escolha, e que talvez as escolhas que a gente esteja fazendo no mundo são muito mais efeitos reativos do que uma escolha propriamente dita. Avaliação e apoio nos processos de inter-relação pessoal. Aí você tem um aspecto técnico, né? Afetivo, profissional, terapêutico. Quem é terapeuta, quem é músico, quem é artista. Você pode usar esse potencial como uma ferramenta em si mesmo. E isso é muito interessante. Complemento e reforço as técnicas bioenergéticas e espirituais. Imaginar que as técnicas de bioenergia ou as técnicas espirituais, incluindo aí, ouso dizer, a clarividência, tem uma limitação da máscara. É interessante esse referencial. Você olhar um pouco além da máscara é você proporcionar aspectos áuricos, bioenergéticos, e na estrutura da informação em que se fundamenta a clarividência, sobre parâmetros que a gente nem imaginava. Quanto mais focado na máscara, a gente vai ter somente uma faixa dessa experiência, inclusive em experiência espiritual. Interessante. E o que é mais importante para nós? funções do Enneagrama ou do quarto caminho como ferramenta de uma linguagem baseada no devir. Devir vir a ser. Se a gente sabe que a gente é um ser em transformação, é um ser que se transforma todo o tempo, e como fazendo a ponte com o Heráclito, colocava, né, com o André Socrates, como que eu sei que um rio é um rio? Porque no instante que eu vejo, o rio já não é mais um rio. E tudo que acontece no rio, ele é vivo. E como eu sei que esse rio é o mesmo rio que eu passei há 5 minutos atrás? Nós somos um ser em transformação, em devir. A ferramenta do Enneagrama, isso é uma visão muito particular, me parece que traz um referencial que faz um contraponto a esse caminho que é comum a gente ter, que é fundamentado nesse nosso modelo de pensamento, que é o modelo de pensamento socrático, platônico, e sobretudo no nosso pensamento espiritual baseado no judaico-cristão, que é o da transcendência. Nós perdemos alguma coisa e nós precisamos voltar à origem. Nós podemos o conceito de evoluir é um conceito socrático-platônico. O conceito de que eu tenho que voltar à minha origem, chegar em algum lugar, e que houve uma perda em algum desses aspectos, é um conceito que permeia todo o nosso modelo místico, nosso modelo de pensar, os nossos valores, estabelece linguagem. Quando você fala de imanência, que tem a ver, o imanente é aquele que está sempre como um ser em transformação. Consequentemente, não está pronto. E nunca vai estar. Porque o pronto é um processo vinculado a um referencial transcendente, do ideal. Existe um ideal divino? Não sei, porque a gente existe somente transformação. Isso é tudo. E eu acho que isso talvez mais importa. Não estou querendo defender nenhuma tese aqui, mas o interessante é perceber que no momento em que você não sai do mundo, porque o mundo é pecador, porque o mundo é denso, porque o mundo é complicado, e o meu trabalho espiritual é ordenado, no momento que você está no mundo, usando essa loucura do mundo para perceber algo em você, você assume um processo de viver. Não distante, nem mais nem menos, daquilo que está exterior a você, externo a você. Isso muda linguagem. E esse referencial que, no sentido do quarto caminho, o Enneagrama é um, sobretudo nesses tempos aí de tanta transformação, eu sinto que ele é uma ferramenta extremamente útil. E é uma ferramenta prática que você pode usar para você e se perceber como um referencial. Até o ponto de você sacar memórias. Essas memórias que muitas vezes te deixam com um ponto de interrogação do mundo. É muito interessante essas experiências. Gente, eu gostaria de terminar. Podemos ficar mais uns 15 minutinhos? Não sei como que é o tempo aqui. Eu fiquei sabendo que algumas palestras terminam 10 horas.
Meia-noite.
Estamos bem. Eu queria, antes de terminar, deixa eu fazer um exercício. Esse exercício vai ser bem tranquilo. É um exercício um pouco que remonta energeticamente esse sentido. Mas eu queria apresentar esse livro. Esse livro é um livro de um colega nosso, que é o Alexandre Rondandon, é um... Na verdade não é um livro, né? É um gibizinho que o nome é A Chave do Universo, que fala sobre o Enneagrama. Então, é um livro muito interessante de um pesquisador, principalmente na linha mais psicoemocional. Para quem quiser ter um pouquinho, já é um estudioso do Enneagrama, também é muito legal. Mas ao mesmo tempo, as pessoas querem saber um pouquinho mais sobre o Enneagrama, tem sempre esse peso, né, conceitual. Sabe um pouquinho dessas referências, dessas características de cada massa que nós não falamos aqui, que não foi o objetivo da palestra, você encontra de uma maneira extremamente inusitada nesse livro. É um livro que ele mesmo produziu, ele mesmo desenhou, ele é um artista gráfico, muito legal. Esse livro, a gente conseguiu um desconto lá com ele. Na verdade, esse livro nas lojas, ele sai de R$ 40,39. E ele proporcionou um desconto aí pra gente, depois que a gente repassa para ele, que o valor a gente fechou em R$ 30, foi isso, né? Então quem tiver interesse, não sei falar com quem, vai com a Renata, pode falar com a Renata. É bem interessante, é um livro bem legal, que eu gostaria de até com um fechamento aí pro trabalho. Tá? Tudo bem? Vamos fazer um exercício? Por favor. Esse exercício é um exercício bem simples, isso provavelmente vocês conhecem. É um exercício extremamente baseado nessa... A gente não vai trabalhar com chakra nem nada, mas a gente vai trabalhar com um pouco desse sentir que eu vou indicando, induzindo, tá? Vamos lá, pessoal, vamos prestando atenção na nossa respiração. Prestando atenção... no espaço, em volta, no nosso corpo, se sentirem necessidade de se espreguiçar, de sentir um melhor ponto na cadeira, fique à vontade. Fechando os olhos.
Here our beloved brother stands, the warrior who traveled in distant lands. Now he must lay his soul to it, and return his soul to Japan. Sing, brave warrior, sing.
Você diluísse um pouquinho das suas tensões, um pouco das suas preocupações. Quem estiver mais acostumado à respiração baixa, à respiração melhor, fique à vontade. O mais importante é criar esse ritmo da respiração. Inspirar, segurar 1, 2 segundos, soltar. E suavemente, a cada inspiração. Vamos visualizar que com a inspiração a gente também absorve uma luz cristalina, uma luz suave, que acalma, que ordena. Uma luz que faz referência para nós. Essa luz, alguns costumam perceber flashes de luz dourado, prateado. Se você tiver dificuldade de visualizar, não há problema, se estabeleça uma relação cognitiva, temperatura, um frescor, não importa. O que importa é que a cada inspiração você sente essa energia fluindo pelos seus pulmões, segurando, esse mundo soltando, como se elas trouxessem mais ordenação, mais possibilidades, menos caos e mais um pouco esse aspecto do sentir que nós falamos tanto na palestra. Pouco a pouco, ao inspirar essa energia tranquilizante, suave, cristalina, branca, cristal, prateado, direcione suavemente essa energia da parte baixa do seu corpo, da parte dos pulmões, plexo solar, estômago. A cada inspiração, você vai direcionando essa energia das partes baixas, das partes sexuais. E a cada ponto é como se ele vai tranquilizando, ordenando, suavizando as tensões. Cada inspiração, essa luz suave, tranquilizante, vai sendo direcionada como um riacho, um rio suave, que vai caminhando naturalmente para a sua bacia, as nádegas. Para os braços, cotovelos,
as mãos, peso das mãos, suavemente. Dessa energia, como um riacho, um fluxo de energia. Fui tranquilamente, essa energia sai pela palma das suas mãos.
Fechando piano que se conecta com esse espaço, gerando uma referência de espaço-tempo, localidade. E mandando direcionamento, oportunidade, fundamentação. Que essa energia possa tocar, direcionar, não somente nós encarnados, mas também possibilidades para outras consciências encarnadas, consciências que precisam de auxílio, consciências que estão aqui buscando um diferencial, dando apoio. Acendam esses três pilares como um flash de luz. vou estabelecer agora uma imagem. No centro desse triângulo, como se no meio do peito surgisse, você acendesse, criasse a imagem de um cristal no centro do peito. Como se fosse o centro desse triângulo que se estabelece.
Acendam.
Eu queria estabelecer essa imagem como se esse triângulo fosse um túnel. E a luz que nasce no centro dele, a partir de você, fossem as camadas do sentido. Vá em busca dessa luz. Firme essa visão, esse cristal, no centro do seu peito, assim. Como se fosse um ponto de perspectiva que vai de você e conecta a caminhada. Eu sentir sem tantos julgamentos, sem tantos dogmas? Como seria o sentir do ressoar da consciência com um potencial de existência? No mais puro processo criativo, o sentir em si. Esse centro cristalino, esse seu jovem cristalino no centro do peito, assim, o centro desse templo de luz. Possibilita essa caminhada que ressoa a partir desses aspectos do sentido. Sinta. Para experienciar os processos cardíacos. se eu não sou uma máscara, quem sou? Se a máscara pode ser utilizada como ferramenta do devir, da imanência e da presença, da lucidez na escolha, desde as coisas mais pequenas cotidianas, como as escolhas que são exigidas em nós cargos. Se eu não sou a máscara, poderá a máscara ser uma ferramenta desse devir em mim mesmo? Como poderá esse cristal no peito ser uma referência ao meu sentir? Suavemente vai abrindo os olhos, se percebendo. Tá bem? Pessoal, gostaria de agradecer mais uma vez a paciência e a presença de todos. Queria deixar o nosso contato, institutoeq.com.br. Esse é o nosso telefone. Nosso e-mail é falecom@institutoeq.com.br. E tanto o nosso instituto que fica em Santana, o nosso espaço, quanto aqui, geralmente a gente costuma ministrar eventos, né, coligados, sejam eles workshops, cursos mesmo de 2 dias, de mais dias, formações. O tema hoje foi especificamente o Enneagrama, que é um dos pilares nossos de trabalho. Existem outros, como o Feng Shui, ou a cosmologia chinesa, ou a metafísica. Quem tiver interesse ter mais informações, fique à vontade para acessar o site. Esse institutoeq.com.br é um site padrão. Depois, dependendo da opção que você faz, você é direcionada para a parte de cursos ou a parte de consultorias. Na parte de cursos tem todos os eventos, tem bastante informações referentes ao aspecto direcionado, principalmente, à questão da metafísica oriental, metafísica chinesa. Tá? E também todos os eventos desse primeiro semestre, a gente acha que na próxima semana a gente vai começar a colocar os eventos do segundo semestre. Tá bom? Gente, legal, obrigado pela presença.